preconceito no futebol. As várias faces de um problema.
Ao longo da história do futebol brasileiro, vimos diversos jogadores negros se destacarem em times dos quatro cantos do país e também na seleção canarinho. Mas, em 2014, a pátria de chuteiras foi abalada por pelo menos 5 casos de racismo no futebol que geraram grande repercussão nacional. Um deles aconteceu no dia 5 de março e teve como alvo o árbitro Márcio Chagas, que apitava a partida entre Esportivo e Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho e acabou sendo alvo de insultos racistas. Após o final do jogo, Márcio se deparou com bananas colocadas em seu carro, mas o caso de maior repercussão em 2014 foi o ocorrido em 31 de agosto na partida entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil.
O Aranha na tela pra você. O Aranha tá reclamando. Reclamando com algo que venha da torcida. Está reclamando os gestos do Aranha de algo que esteja sendo atirado da torcida até o torcedor mais próximo do gol do Aranha.
O Robinho faz um gesto ali para o quarto árbitro, passando a mão na pele. Posso ter entendido errado, mas estaria envolvido racismo, seria isso?
O goleiro Aranha, do Santos, parou o jogo para relatar junto ao árbitro da partida a maneira racista que a torcida tricolor estava se dirigindo a ele. O caso foi parar no STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, e o Grêmio foi expulso da Copa do Brasil. O caso ganhou repercussão internacional. Mas o que desencadeia uma reação racista por parte dos torcedores? O professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Martin Cury, aponta algumas razões.
O racismo é um tipo de discriminação e discriminações nós vamos sempre ter, assim, na verdade, uma ilusão viver sem discriminação. Né? Nós temos hierarquias nas sociedades e nós estamos tentando enxergar o outro, nós criamos estereótipos sobre os outros. Estamos criando preconceitos. O mundo é simplesmente complexo demais para saber tudo, portanto, para facilitar, nós criamos esses preconceitos e estereótipos. E quando nós usamos o poder de uma hierarquia, isso vira uma discriminação.
Nem a Copa do Mundo, que tinha como slogan a frase "Diga não ao racismo", foi suficiente para minimizar os casos de discriminação racial dentro das quatro linhas. O insulto mais comum dirigido aos atletas dentro dos estádios é a palavra macaco, ou a reprodução de sons desses primatas. Outro caso que gerou bastante repercussão em 2014 foi o ocorrido em março no jogo entre Cruzeiro e o time peruano Real Garcilaso pela Copa Libertadores da América. Na ocasião, o jogador Tinga, do time Celeste, foi alvo de insultos racistas por parte da torcida adversária. Esse tipo de situação é condenada por muitos atletas. O jogador do time júnior do América Mineiro, Nicolas Aguiar, considera o racismo nos gramados uma atitude antiética.
Quem sofre muito são os negros, né? Eu amo negros, minha avó é negra, minha negona. Então acho que isso já é fora de ética. Acho que já deveria ter acabado. Xingar essas coisas é normal, mas racismo, como todo mundo sabe, da cadeia. Então é uma falta de respeito que não tem perdão, acho.
Mas as manifestações racistas que aconteceram ao longo de 2014 não são novidade dentro do futebol brasileiro. É o que destaca o coordenador da página Cruzeiro Democrático, Gladstone Leonel.
Também não é nenhuma novidade, né? Porque a gente observa que isso ficou escondido durante muitos anos, né? Ou então, né, houve uma tentativa de esconder isso durante muitos anos, né? Na própria dinâmica da vida social, né? Só que isso se manifestava sempre de uma forma muito clara nos campos de futebol, né?
Todos os casos que aconteceram em 2014 ajudaram a promover a reflexão sobre o racismo na sociedade. Mas se as manifestações de preconceito racial no futebol são reverberações sociais, as medidas de combate ao racismo precisam começar fora dos gramados para ser percebido dentro deles. A ministra-chefe para a Igualdade Racial, Luiz Helena de Barros, aponta que os últimos casos de racismo ajudam a fomentar o debate sobre o assunto.
O que nós estamos vendo não é um aumento do número de casos, mas é uma mudança na disposição, inclusive dos jogadores, em denunciar as situações que eles têm vivido já durante muitos anos dentro dos campos de futebol. Então, o fato de da maior visibilidade desses casos, eu acho que ela é extremamente positiva, porque aponta para uma outra disposição da sociedade brasileira no sentido de não mais tolerar os casos de racismo.
De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, cerca de 53% da população se considera negra ou parda. E no futebol não é diferente. Os negros são presença marcante no esporte mais popular do mundo. Entretanto, nem sempre foi assim. O futebol, no início do século passado, era um desporto exclusivo das classes mais abastadas. A população negra não era bem-vinda nem nas equipes, tampouco nas arquibancadas. Mas esse cenário só começou a mudar em meados de 1920, quando, segundo os registros oficiais da época, os jogadores negros passaram a ser aceitos nos clubes brasileiros. Entre os nomes que atuaram no futebol nacional no início do século XX estão Francisco Carregal, no Bangu, e Miguel do Carmo, um dos fundadores da Ponte Preta. Por causa da fragilidade dos registros, não se sabe ao certo qual foi o primeiro clube a ter um jogador negro no elenco. Ao menos 3 times no Brasil pleiteiam a fama. São eles a Ponte Preta, do interior de São Paulo, e Bangu e Vasco da Gama, do futebol do Rio de Janeiro. A expulsão do Grêmio na Copa do Brasil de 2014 foi considerada um marco no combate ao racismo no mundo do futebol. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, chegou a elogiar a pena imposta ao clube gaúcho. Essa medida pode apontar um novo caminho para o futebol brasileiro e, quem sabe, até mesmo em nível mundial. Com produção de Raquel Miranda, repórter Luiz Felipe Nunes.